o avanço da variante Delta pelo mundo, os levantamentos de órgãos oficiais sobre a incidência dessa cepa do novo coronavírus no Brasil, os desafios que essa mutação mais transmissível traz no momento em que o país só tem 20% da população totalmente imunizada. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, dia em que o avanço da variante Delta do novo coronavírus segue preocupando governantes do mundo todo, causando novas ondas de infecções de Covid-19 e provocando alertas de especialistas sobre os riscos que essa cepa pode representar, sobretudo a pessoas não vacinadas. Por causa da variante, a pandemia vem ressurgindo com força em regiões onde ela estava aparentemente controlada, como em Israel, nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático.
The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death.
Está aí o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa fala de ontem, quarta-feira. Ele diz que a variante Delta está se alastrando de forma muito rápida, aumentando o número de casos e de mortes em diferentes partes do mundo. Sistemas hospitalares de saúde de diferentes países, diz ele, estão atingindo sua capacidade máxima.
A variante Delta tem feito países repensarem suas aberturas, entre eles Israel, um modelo na vacinação e um dos primeiros a flexibilizar restrições. Lá, 62% da população já tomou as duas doses da vacina, mas com o avanço da Delta, o governo israelense espera ver os casos graves de Covid-19 quadruplicarem nas próximas semanas. Na terça-feira, dia 3, a Força-Tarefa Antipandemia do país anunciou uma série de medidas para controlar a disseminação da variante. Para evitar novas quarentenas, autoridades anunciaram medidas como a obrigatoriedade da apresentação de um passaporte vacinal para entrada em ambientes públicos com capacidade para até 100 pessoas e fizeram um apelo para que a população pare de apertar as mãos e dar beijos e abraços.
A variante Delta também acendeu o alerta vermelho nos Estados Unidos. O país tinha abrandado a maior parte das restrições contra a pandemia, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, que foi suspensa em maio. O governo federal acabou voltando atrás, a reboque de alguns estados que já tinham anunciado o retorno das restrições. Ontem, quarta-feira, os Estados Unidos atingiram o maior número de novos casos de Covid-19 em 6 meses. Foram mais de 100 mil infecções relatadas em 24 horas, com a Delta se alastrando especialmente por regiões onde as pessoas não foram vacinadas.
A variante é agora responsável por cerca de 93% dos casos de Covid nos Estados Unidos. Lá, teve um rápido aumento nos últimos 2 meses. Em 22 de maio, por exemplo, a prevalência da Delta foi estimada em cerca de 3%. Nas próximas semanas, os casos podem chegar a 200 mil por dia devido à variante, o dobro do registrado atualmente. É o que diz Anthony Fauci, o médico que é o principal assessor do governo americano no combate à Covid.
Situação ainda mais dramática atinge o Sudeste Asiático, que abriga países que em 2020 eram apontados como exemplo de sucesso no combate à pandemia. Por culpa da Delta, países como Tailândia e Vietnã viram os casos e a mortalidade disparar em 2021. E a baixa vacinação é apontada como fator determinante para o avanço da Delta em outros países da região, como Indonésia e Filipinas, os países mais populosos da área.
No Brasil, os números confirmados oficialmente pelo Ministério da Saúde são de mais de 200 infectados e 20 mortos por essa variante. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro identificou que a variante Delta respondeu por 45% das amostras analisadas na capital fluminense entre junho e julho. No estado do Rio, os estudos também indicam um crescimento da circulação da variante. Ela representa 26% dos casos no estado contra 16% na análise feita 2 semanas antes, com amostras colhidas apenas em junho.
O aumento da circulação da Delta na capital fluminense ocorre em meio aos planos de reabertura da cidade. Com o avanço da vacinação no Rio, o prefeito Eduardo Paes anunciou em 29 de julho planos para 4 dias de festa em setembro para, nas palavras dele, celebrar a vida e o fim da pandemia. Os planos incluem eventos culturais em diferentes locais da cidade e liberação de público em jogos de futebol e shows. 4 dias depois do anúncio, Paes disse que as medidas de reabertura podem ser revistas em caso de aumento do contágio.
Na cidade de São Paulo, os casos da variante Delta do coronavírus já foram detectados em todas as regiões do município. São 50 casos confirmados oficialmente pela prefeitura, mas segundo o Instituto Adolfo Lutz, órgão ligado ao governo de São Paulo, a Delta já corresponde a 23% dos casos na região metropolitana da capital paulista.
O governo paulista também anunciou uma flexibilização das restrições impostas para conter a disseminação do vírus. O governador João Dória já anunciou que a partir da segunda semana de agosto, eventos sociais, museus e feiras corporativas com controle de público vão estar liberados no estado, desde que não gerem aglomerações e que sigam os protocolos de saúde e higiene.
16 de agosto. E como aqui nós trabalhamos com planejamento e previsibilidade, já estamos informando, e podemos fazer isso, que a partir do dia 17 de agosto não teremos mais nem limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos abertos ou fechados, e nem tampouco de horários, a partir de 17 de agosto. Com isso, nós, ainda mantendo o uso de máscaras, ainda recomendando o uso de álcool em gel, seguindo os protocolos de distanciamento e os demais protocolos de cuidados pessoais e coletivos, já estaremos com novas regras em funcionamento a partir do dia 17 de agosto.
Esse é o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva. Ele planeja uma outra flexibilização para 1º de novembro, que vai liberar todos os eventos no estado, como shows com público em pé, torcidas nos estádios e casas noturnas. O governo paulista estima que na data, 90% dos adultos vão estar completamente vacinados.
A flexibilização foi anunciada na quarta-feira, dia 4. No dia em que o João Dória deu essa entrevista coletiva, 1.118 pessoas tinham morrido de Covid-19 em 24 horas e mais de 40 mil casos haviam sido registrados. Apesar dos números ainda altos, a média móvel de mortes continua caindo. Atualmente, ela é de 920 óbitos por dia.
Um estudo de julho, feito por pesquisadores ligados à Organização Mundial da Saúde e ao Imperial College de Londres, mostrou que a Delta é 97% mais transmissível do que o coronavírus original, identificado na China. A variante se replica de forma mais rápida nos infectados, gerando maior carga viral, que é a quantidade de vírus presente no organismo. É isso que torna ela mais transmissível. Apesar de terem sido desenvolvidas a partir do vírus original, as vacinas continuam sendo eficazes contra as variantes, incluindo a Delta. Algumas pesquisas, porém, têm demonstrado que a proteção é um pouco mais baixa.
Mesmo que essa proteção seja mais baixa, quando se trata só de hospitalizações pela variante Delta, os estudos mostram que as vacinas ainda oferecem uma proteção bastante alta. A vacinação, portanto, segue sendo o caminho para encurtar o fim dessa pandemia. Mas a preocupação é grande em torno desse avanço da variante Delta. Ainda mais considerando que no Brasil, só 20% da população está com a imunização completa. Um cenário que favorece o repique da doença, estendendo ainda mais a pandemia num momento em que a sua disseminação é uma tendência global.
O governo de Jair Bolsonaro tem um impasse em como encaixar os precatórios na discussão do orçamento de 2022. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, o que são os precatórios e por que eles estão sendo discutidos agora?
Basicamente, os precatórios são dívidas judiciais do governo. Ou seja, a gente está falando de valores que o governo deve para pessoas físicas, empresas, estados ou municípios por uma determinação da justiça. Um exemplo é o de um servidor que está com o salário atrasado e entra na justiça para cobrar esse valor. Outro caso é o de uma empresa que contesta um pagamento que fez de tributos e aí acaba ganhando o direito de ser ressarcida pelo governo. Nesses casos, as dívidas entram como precatórios. Todo ano, quando ele elabora o orçamento para o ano seguinte, o governo já separa uma certa quantia para pagar precatórios. Só que agora a situação é a seguinte: o governo precisa entregar o projeto de orçamento até o final de agosto. E no final de julho, a justiça notificou o governo falando que o valor total desses precatórios vai aumentar muito em 2022. É um salto realmente muito grande na comparação com outros anos e fica ali em torno de 30 bilhões de reais. E esse salto pegou o governo totalmente de surpresa, e aí está gerando um impasse nas contas públicas para 2022.
E Marcelo, qual é esse impasse nas contas do governo e como o governo está pensando em solucionar a questão?
O governo estava olhando para o orçamento de 2022 e viu que tinha ali um espaço dentro do teto de gastos, que é uma regra que limita as despesas do governo, para bancar a ampliação do Bolsa Família, que é uma promessa do Bolsonaro já faz algum tempo. Essa conta dos precatórios, que veio muito acima do esperado pelo governo, está basicamente consumindo todo esse espaço fiscal que o governo estava pensando em aproveitar em 2022 para esse novo programa social. Então agora, eles estão pensando em como abrir de novo espaço dentro do teto para conseguir manter essa promessa de criar um novo benefício social mais amplo. O que deve ser proposto é um parcelamento desses precatórios. Ou seja, o governo quer adiar o pagamento de uma boa parte dessas dívidas judiciais, o que vai aliviar a pressão nas contas públicas em 2022. Só que essa é uma proposta que é bem polêmica. Tem muitos economistas dizendo que, na verdade, o que o governo está propondo é um calote. E o governo nega isso. Fora que existe toda uma possibilidade dessa proposta ir parar na justiça. E aí a gente tem que acompanhar os próximos capítulos para saber o que vai acontecer.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Depois de mais de 20 anos de pressão, o governo australiano vai indenizar meninos e meninas indígenas que foram retirados de suas famílias. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com essa. O governo da Austrália vai pagar 280 milhões de dólares em indenizações aos povos indígenas de lá. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro australiano Scott Morrison nesta quinta-feira, dia 5 de agosto. Essa indenização vai ser recebida por um grupo de idosos que, quando eram crianças, foram retirados de suas casas para viver dentro de internatos que eram mantidos pelo governo e pela igreja. Essa prática de aculturação, de destruição da cultura originária, teve início por volta de 1900 e perdurou até bem tarde, até por volta de 1970. Em 1995, o governo australiano criou uma comissão para investigar a extensão dos danos que foram causados por essa política. 2 anos depois, em 1997, essa comissão publicou um relatório. Esse relatório estima que entre 10% e 33% das crianças indígenas australianas foram submetidas a essa política entre 1910 e 1970. Depois que o relatório foi publicado, o governo aceitou pagar 43 milhões em indenizações, mas grupos indígenas afetados consideraram o valor insuficiente. Além disso, pressionaram para que essa prática fosse enquadrada como crime de genocídio, o que nunca aconteceu. Depois de 24 anos de pressão, o governo cedeu e aceitou agora, pelo menos, multiplicar por 6 o valor total alocado para essas indenizações. O dinheiro não cobre todo o estrago provocado por essa política. O relatório de 1997 diz que a separação das crianças indígenas de suas famílias e de suas comunidades causou um impacto profundo ao longo de muitas gerações. Esse impacto negativo extrapolou a esfera pessoal do sofrimento individual de cada um e pode ser medido na exclusão social, no desemprego e na fragilidade econômica que essa população enfrenta na Austrália, onde os indígenas compõem hoje pouco mais de 2% da população.
Da ameaça que a variante Delta representa para o fim da pandemia, passando pela discussão sobre os precatórios e terminando com a reparação a crianças indígenas roubadas de suas famílias, Durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana.